Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje, na pauta aqui, como não poderia deixar de ser, as finais de conferência da NFL, né? Que para quem está começando a acompanhar agora o esporte, finais de conferência são os equivalentes às semifinais da grande competição que é a NFL. A NFL, ao contrário do futebol da bola redonda, ela é dividida em conferências, né? Cada conferência quatro divisões, como se fossem grupos, e o campeão de cada conferência se enfrenta no Super Bowl. É aqui comigo hoje o Alisson Brito, que comanda lá o perfil Padrinhos FA no Twitter. Ele também tá lá no MVP, que é o Minnesota Vikings Podcast, lá faz parte da rede Fumble na Net. E aí, Alisson, como é que você tá?
Fala, Gabriel. Tô bem, cara. Tô bem. Fala aí, ouvinte do Cara dos Esportes. É sempre uma inenarrável honra estar aqui gravando esse podcast com você. Acho que já praticamente já virei um convidado fixo aqui.
Já
Já
é da casa.
da casa. E é isso. Bora falar mais um pouquinho aí desse esporte que a gente tanto ama.
Verdade, tem que destrinchar cada milímetro desse jogo, desses jogos, né? Porque são mais três partidas pela frente, nem acredito. Foram 256 de temporada regular e agora a gente está a três partidas do final da temporada. Antes da gente entrar nas finais de conferência, a gente vai falar também sobre a notícia que agitou essa quarta-feira, que foi a aposentadoria do Philip Rivers, né? Quarterback que jogou maior parte da carreira com o San Diego Chargers, depois Los Angeles Chargers, e no último ano defendeu o Indianapolis Colts. E no final do programa, depois que eu me despedi do Alisson, eu vou colocar também no programa uma conversa que eu tive com o Henrique Cardoso, que ele comanda lá o perfil Quinta Descida, e ele é o brasileiro que está participando do Big Data Bowl, que é a competição de analytics da NFL. Ano passado, vocês se lembram que a gente teve um brasileiro que foi um dos finalistas, o Caio Brighenti, que fez tanto sucesso com o trabalho dele que ele foi contratado para trabalhar no departamento de analytics do Detroit Lions, está lá até hoje. O Henrique está tentando seguir aí os caminhos do Caio. A gente conversou sobre o trabalho dele, sobre a carreira dele como analista aí de dados, então vai ser bem legal também torcer para ter mais um brasileiro aí seguindo esse caminho, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Mas vamos começar pelo programa que aqui, minha conversa com o Alisson. Vamos começar pela aposentadoria do Philip Rivers, que anunciou nesta quarta-feira. A gente está gravando aqui na quarta-feira. É, o Philip Rivers, como eu falei, ele jogou 16 anos com os Chargers, jogou o último ano com os Colts. Ele foi draftado em 2004 e desde o início ele já teve toda aquela, não diria confusão, acho que uma palavra certa seria imbróglio, porque os Chargers tinham a primeira escolha geral e o Eli Manning, que era cotado para ser o primeiro quarterback selecionado naquele draft, disse com todas as letras que não jogaria. Quer dizer, o pai dele, né, o Art Manning, disse que ele não jogaria pelos Chargers e tal. Teve uma confusão. Os Chargers, mesmo assim, selecionaram o Eli, mas já tinha uma troca acertada com os Giants, que enviaram o Philip Rivers, mais algumas coisas. E os Chargers recebeu e os Giants receberam de volta o Eli Manning. Eu acho que é uma troca que no final os dois lados saíram vencendo, né? Acho que nenhum dos dois voltaria atrás. Mas, Alisson, quando você pensa em Philip Rivers, o que te vem à cabeça primeiro?
Paternidade, brincadeira.
Segunda coisa que te vem à cabeça.
Cara, eu acho que eu sou um cara que sou mais fã do Philip Rivers do que a maioria. Eu tava lembrando agora do papo que a gente teve aqui nesse podcast antes da temporada começar sobre os times que a gente queria ver, e depois eu me arrependi, mas eu citei o Colts. Eu citei o Colts e eu inclusive falei que o Colts era meu palpite para vencer a divisão. Não venceu, né? Ficou com os Titans, mas ficaram com o mesmo número de vitórias. E que eu acreditava que o Philip Rivers ainda tinha alguma lenha para queimar, né? E, cara, Philip Rivers sempre foi no um quarterback super talentoso, embora não tenha conseguido ser assim tão vencedor. Você falou desse imbróglio aí envolvendo Eli Manning, a primeira escolha geral. Vale lembrar também que os Chargers tinham Drew Brees, né? Nessa
Sim,
época.
verdade.
Então eles tinham o Drew Brees no seu elenco e ainda assim eles queriam selecionar o Eli Manning, queriam outro quarterback, e o Philip Rivers ainda ficou, acho que umas 2 ou 3 temporadas no banco do Drew
Duas.
Brees. Duas,
Duas.
né? E aí
Isso.
depois o Drew Brees teve aquele problema no ombro e eles dispensaram ele e ele foi para Nova Orleans e o resto todo mundo
É.
já sabe, né? O resto é
Também.
história.
É engraçado os dois terminar a carreira basicamente juntos, né? Que
A gente ainda não teve a confirmação do Drew Brees, mas deve acontecer, né?
Já pensou o general manager dos Chargers na época? Eu não faço ideia quem fosse, que tomou a decisão de abrir mão do Drew Brees para colocar o Philip Rivers como titular. Como o Drew Brees, todo mundo presumiu a aposentadoria dele no domingo e a do Philip Rivers na quarta, ele deve estar falando, viu, ó, falei que o Philip Rivers ia aguentar mais tempo que o Drew Brees, olha aí. Deve estar justificando a escolha dele, né? Claro que assim, não tem como saber se o Drew Brees não era o Drew Brees dos Saints, dos Chargers, né? Não dá para saber se ele alcançaria o mesmo nível, mas se ele seguisse a mesma progressão da carreira que ele teve nos Saints. Nos Chargers, foi um erro ter abrir mão dele, porque o Drew Brees foi mais quarterback que o Philip Rivers. A pergunta que eu te fiz, a resposta que eu tenho para ela é estabilidade que eu tenho, que eu penso assim no Philip Rivers, né? Um cara que de 2006 a 2020 jogou todos os jogos como titular. Dentro desse período, ele jogou uma final de conferência com o ligamento cruzado anterior do joelho rompido, foi em
Rompido.
2007. Que ele estava claramente muito limitado, mas mostra o tipo de jogador que ele era. E ele jogou a final de conferência com essa lesão. E na semana 1, em 2008, ele estava em campo. Então é o que eu penso quando me vem à cabeça o Philip Rivers. Estabilidade, aquela mecânica engraçada dele, né? O estilo de. O número de filhos, que eu nem sei mais quantos filhos ele tem, mais.
Nove.
9, né? Impressionante. Ele deve estar querendo montar um time de futebol americano só ele, né? Imagina agora que ele tá aposentado, né? Como é que vai ser? Ele parece que vai ser treinador de high school, né? No estado do Alabama. Eu acho que ele é. Eu acho que ele nasceu lá no Alabama. É isso mesmo. Ele é do Alabama. Mas assim, os Chargers claramente falharam com ele, né? A gente sabe que os Chargers não é das franquias mais vencedoras e tal. No começo da era, Philip Rivers era visto como o time do LaDainian Tomlinson, né? Que foi um dos melhores running backs de todos os tempos. E eles tiveram algum sucesso aí nessa primeira parte da carreira do Philip Rivers, né? Eles foram aos playoffs em 2006, o primeiro ano dele como titular, ano que o LaDainian Tomlinson foi MVP. Eles venceram dois jogos de playoffs em 2007, perderam para os Patriots do 16-0. Com essa lesão do Philip Rivers, que eu falei, um jogo 21 a 12. No ano seguinte, eles venceram mais um jogo de playoffs, perderam no Divisional Round para os Steelers e perderam no Divisional Round em 2009 para os Jets, né? E basicamente, nesse momento, o LaDainian Tomlinson deixou o time e era o time definitivamente do Philip Rivers, mas o Chargers era sempre aquilo, né? Um time que com muito talento. Mas que na hora do vamos ver, parecia que encontrava forma de perder, né?
E sempre acontecia alguma coisa também, né? O Chargers, a gente tinha até uma brincadeira que era um time azarado, né? Sempre
Era o
sofria com
Falcons antes do
lesão.
Falcons, né?
Antes de. O Falcons antes dos Falcons é muito bom, essa
É.
definição.
Porque a galera mais nova, né, quando pensa em time azarado, pensa no Falcons, né? Mas para quem acompanha mais tempo, a gente pensa no Chargers, né?
Ah, com certeza o Chargers.
É que é sempre aquela coisa, porque eles sempre estão por jogar na Costa Oeste, eles estão sempre naquele segundo horário e tem menos jogos, né? Aí sempre no Red Zone corta, ah, o Chargers perdendo por 4 pontos, 3 pontos, e o Philip Rivers está marchando no campo. Aí tem a interceptação, aí tem o fumble, aí tem um erro de arbitragem. Então foi um time muito azarado, mas também acho que faltou um pouco ali. Você olha os treinadores, por exemplo, North Turner, Mike McCoy, Anthony Lynn, Mari Schottenheimer. Os Chargers acho que não colocaram o melhor time ao redor dele. E, assim, eu não uso apenas isso para julgar a grandeza de um quarterback. Mas se você for avaliar por talento, então tem como não comparar ele com o Big Ben e com o Eli. Eu acho que esses dois no panteão dos quarterbacks vão ficar acima do Philip Rivers porque eles têm os títulos, né? Não tem jeito. Esporte é feito para isso, para conquistar
É,
título.
então, no comparativo aí dos quarterbacks dessa classe, né, de 2004, o Philip Rivers talvez tenha sido até o mais talentoso
É,
dos três. E foi
isso que eu.
o e os só que os outros dois venceram dois Super Bowls.
Exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que é um argumento para dizer que ele é o mais talentoso dos três, mas ele teve o pior time ao redor dele, né? E a pior organização ao redor dele, né? Tudo bem que os Giants vêm mal nos últimos anos, né? Mas você pensa dos Giants como uma das franquias mais estáveis da NFL, só não tá conseguindo se adaptar aos novos tempos. Mas você tem os Steelers também, historicamente, uma das, se não a franquia mais vencedora da NFL. E eu acho que talento por talento é um bom argumento para colocar ele como o mais talentoso dos três, mas que também não é, para mim, não é a única coisa que eu penso quando eu tô avaliando quem foi o maior, né? Porque eu acho que, assim, o esporte você disputa competições para ganhar títulos, né? Então tem que ser parte da avaliação. Que chega a última pergunta sobre o Philip Rivers, que é algo que a gente discutiu bastante ao longo do dia no Twitter. Eu faço a pergunta para você agora, Alisson. Acho que são duas perguntas diferentes, né? Então, acho que tem duas respostas. Primeiro, você acha que o Philip Rivers vai entrar no Hall da Fama e você acha que ele deveria entrar no Hall da Fama?
Cara, essa é difícil, né, cara? É difícil medir, até por causa dessa questão que a gente falou da ausência, o quanto a ausência de títulos pesa, né? Até hoje, pelo menos, acho que pelo menos umas 3 vezes por ano, a gente discute se o Eli deve entrar no Hall da Fama. Eu sempre vejo a galera discutindo. E até por causa da. E eu sempre bato na tecla do que sim, que o Eli com certeza vai entrar no Hall da Fama, na minha opinião.
Eu acho que os meus ouvintes sabem qual que é a minha opinião sobre isso, né? Mas tudo bem, vamos seguir.
Mas o Philip Rivers, cara, é. Cara, eu acho que não, velho. Para ser bem sincero, por mais que eu goste muito do Philip Rivers, acho que ele foi um quarterback de relativo sucesso com questão em desempenhar sua função, eu acho que faz sim falta. É, uma coisa que eu gosto de falar quando eu penso no Hall of Famer é aquele cara que sabe, fez parte da história da sua geração. Sabe, aquele cara que todo mundo vai lembrar quando pensar, obviamente, quando pensar no time dos Chargers em questão, a gente vai lembrar do Philip Rivers, né? Mas qual foi o real grande impacto que ele teve na liga, na história da liga? Eu não consigo ver assim claramente os motivos pro Philip Rivers ser um Hall of Famer.
É justo, porque eu acho que existe um argumento que eu. Um critério que eu acho que é importante para definir quarterback. Não, definir qualquer jogador para o Hall da Fama, que eu acho que vale a pena ser usado, é se você consegue contar a história da NFL no período que ele jogou,
Perfeito.
sem citá-lo ou precisa citá-lo. Por exemplo, a gente está falando aqui que o Philip Rivers foi mais talentoso que o Eli Manning. E teve, sim, individualmente ele foi melhor que o Eli Manning. Não há discussão quanto a isso. Mas. Você não consegue contar a história da NFL dos anos 2000 para frente sem citar o Eli Manning,
Sim, citar lá em perfeito.
por causa daqueles dois títulos, né? E não só, não foram quaisquer dois títulos, foram contra o Tom Brady e o Todo-Poderoso New England Patriots. Então, mesmo eu acreditando que ele é um quarterback inferior, o Eli Manning vai entrar. O Philip Rivers, ele para mim, ele tá na bolha. Eu acho, são duas perguntas. Eu acredito que ele vai acabar entrando. E vai depender muito se pegar um ano com uma classe fraca, daquele ano ali meio que entre safra e tal, e vai depender muito se ele não, por exemplo, ele não vai entrar de primeira, obviamente, e até acho que nesse ponto ajuda ele um pouco, porque ele não vai competir diretamente com o Drew Brees, porque o Drew Brees ele se aposentou, vai se aposentar, e os dois teriam elegibilidade no mesmo ano, o Drew Brees vai entrar de primeira, então não, ele não vai ficar lutando muito tempo com o Drew Brees. Os quarterbacks que vêm depois dele, Tom Brady, pô, não tenho o que falar aqui. Matt Ryan, eu acho que é um cara que compete diretamente com ele. O Aaron Rodgers, quando se aposentar, vai entrar de uma vez e tal. E aí pode ser que tenha um ano que não tenha um grande quarterback ali e quem sabe ele consiga entrar. Mas de qualquer forma ele vai esperar. Eu acredito que ele vai acabar entrando eventualmente. Agora, se eu acho que ele deveria entrar, eu não acredito que ele deveria entrar. Porque se você começar a usar número para. Você começar a usar só os números dos quarterbacks e ranking nas principais estatísticas, você vai começar a colocar Matthew Stafford, você vai começar a colocar, sei lá, quarterbacks aí que foram titulares por muito tempo nos anos 2000 para frente. Porque o jogo mudou, o jogo hoje é completamente diferente. Você pega os números do Joe Montana lá atrás, ele seria, se transporta os mesmos números para atualmente, é coisa de um quarterback mediano. Então não dá para comparar número por número. Então eu acho que ele deveria ser a nota de corte, assim, abaixo do Philip Rivers você não tem um caso, acima do Philip Rivers você tem um caso. Eu acho que ele tem um caso, mas eu não acho que ele deveria entrar, mas acredito que ele vai entrar eventualmente. Vai precisar de um pouquinho de sorte também, né? Mas é, a gente vai acompanhar. Grande carreira, grande personagem aí da NFL nos últimos anos. E vamos voltar agora para a temporada 2021. Os quatro times que restam em campo. Vamos começar em ordem cronológica. Jogo das 17 horas, o horário de Brasília. Tampa Bay Buccaneers viaja até Green Bay para enfrentar os Packers. Os Packers são favoritos por 3 pontos nesse jogo. Total dessa partida 51. Previsão do tempo é de menos 2 graus Celsius, com possibilidade de neve. Desculpa. As equipes se enfrentaram na semana 6 e os Bucks atropelaram o Green Bay Packers 38 a 10. A primeira pergunta que eu te faço, Alisson, é a seguinte: o quanto a gente deveria levar em consideração essa partida da semana 6?
Na minha humilde opinião, tanto quanto eu fiz uma análise lá no Twitter do jogo Bucks e Saints, e eu disse lá que a minha opinião era que o Bucks levaria. Acredito que para a maioria o Saints era favorito, até porque bateram neles duas vezes na temporada regular, e na minha opinião o Bucks levaria, e o Bucks levou. Eu acho que esse time do Green Bay não é o mesmo que o Buccaneers se enfrentou na semana 6, principalmente na questão defensiva. Eu acho que a defesa está um pouco mais madura agora nesse fim de temporada. O ataque do Packers está voando. Acho muito difícil eles conseguirem limitar o Aaron Rodgers a esse número tão pequeno, limitar o ataque do Packers a esse número tão pequeno de pontos. Sinceramente, eu não levaria essa partida como parâmetro para esse jogo de verdade.
É muito, muito tempo atrás, né? Os times mudam muito num período como esse. Eu concordo plenamente com você sobre isso. Faz muito tempo. E acho que uma coisa que as pessoas não estão considerando muito é que foi um jogo bem atípico, né? Não foi um jogo que de cabo a rabo os Bucks pisaram em cima dos Packers. Ele foi um jogo que os Packers terminaram o primeiro quarto vencendo por 10 a 0. E aí no segundo quarto veio uma avalanche de erros dos Packers, pick six do Rodgers que ele nunca lança, teve mais outra interceptação dele, e aí os Bucks marcaram 28 pontos sem resposta no segundo quarto, e aí o jogo acabou. Então, eu não acho que foi um jogo que acabou muito rápido, não foi uma batalha aí de igual que os times, sei lá, batalharam e os Bucks venceram e com facilidade. Não, eu acho que foi um jogo que saiu do controle do Packers muito rápido. Então eu acho que não tem muita coisa para tirar dessa partida. Eu concordo com o Alisson nesse ponto. E concordo também que os Packers são um time melhor, né? E para mim, dos times que jogaram nos playoffs até agora, a melhor atuação foi dos Packers na semana passada. E eu acho até que o resultado contra os Rams foi um pouco enganoso, 32 a 18. Eu acho que a vantagem entre os times foi maior do que a vantagem do Packers para os Rams foi maior do que o placar sugere, porque teve alguns passes longos que o Aaron Rodgers não conseguiu completar, né? Teve drop, teve alguns passes que ele por alguns centímetros assim, não conseguiu completar. Então, eu acho que o Packers chega num momento muito bom, né? E acho que dos tópicos aqui que eu separei, primeiro eu botei aqui o primeiro jogo atípico, né? E um duelo, um embate que eu tô interessado em ver, Alisson, é o dos cornerbacks dos Bucks, principalmente o Carlton Davis contra o Davante Adams, né? A gente viu a secundária dos Bucks fazer um trabalho muito bom contra o Michael Thomas, mas agora vai ter o Davante Adams. E uma coisa que os corners dos Bucks gostam muito de fazer é aquela marcação mais física, né? Pressionar os wide receivers na linha de scrimmage. E eu vou deixar para você fa falar para o público o que que acontece se um cornerback for tentar pressionar o Davante Adams na linha de scrimmage.
Ah, cara, acontece simplesmente que ele já vai criar, já ali no primeiro momento, uma separação gigante. Porque o release, a saída da rota do Davante Adams, ainda mais se ele perceber ali que o cornerback tá com a intenção de ir pro press pra cima dele. Cara, ele é muito. Eu sou muito fã do Davante Adams, cara. E tem uma.
Você?
E tem muita raiva dele estar ali do lado do rival, mas o que esse cara vem evoluindo nos últimos anos ninguém é tão bom quanto o Davante Adams no mano a mano. Então, por mais que sejam matchups legais de se ver ele contra os corners do Buccaneers, assim como foi com Jalen Ramsey, você não consegue anular esse wide receiver. Em algum momento ele vai achar o seu. Ainda mais num um contra um. Se não tiver a ajuda de um safety ali no mano a mano, ele vai achar espaço. Simplesmente por isso, porque ele é muito bom, cara. Não dá para você marcar o Davante Adams o tempo todo, cara.
Não dá,
Essa
realmente,
é a realidade.
essa questão do release dele, né? Porque a gente olha muito para o wide receiver, né? A gente vê o cara que é o protótipo físico, o cara que corre ali 4-3, 4-2 no 40 yard dash e tal, que tem mãos incríveis. E o Davante Adams tem ótimas mãos, mas tem aqueles detalhes que é difícil você perceber, por exemplo, assistindo na TV, né? A questão da rota e a questão desse do release dele. Se o Bucks mantiver essa filosofia de usar bastante press, né, botar o cornerback ali e tentar atrapalhar a rota logo no começo, o Davante Adams vai deitar e rolar. Eu acho que isso é um problema sério para a defesa dos Bucks, que é uma defesa que oscila bastante, né? Tem jogos ótimos, tem jogos ruins, jogou muito bem contra o Saints na semana passada. Mas eu também acho que do outro lado vai ser um trabalho bem difícil para a secundária dos Packers. E tem um grande cornerback, o Jaire Alexander, e você tem três wide receivers para marcar nesse ataque dos Bucks, né? Você tem o Mike Evans, você tem o Antonio Brown e você tem o Chris Godwin. Esse cobertor curto para a defesa dos Packers e o fato do Chris Godwin vir fazendo uma pós-temporada bem ruim, ele vem dropando muitas bolas, acho que foram três no jogo contra o Washington, se eu não me engano. Eu acho que é o jogo que o Chris Godwin vai aparecer, porque ele é muito talentoso para jogar tão mal quanto ele vem jogando. Por isso eu acho que vai ser um jogo bom do ataque dos Bucks, que também oscila muito. E a gente sabe que a defesa dos Packers, ela evoluiu ao longo do ano, mas ainda não é uma defesa que consegue gerar muita pressão nos quarterbacks adversários, por exemplo. E vai ter pela frente uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Então, eu acredito, não sei se você vai concordar, Alisson, que a gente vai ver um tiroteio nesse domingo.
Eu concordo totalmente, cara. E tem chances de ser talvez o melhor jogo desses playoffs até agora. Esse jogo, se virar esse tiroteio. Uma coisa que eu tenho gostado também nesses playoffs é a vontade que a defesa do Buccaneers está jogando. Não sei se você tem reparado. Mas parece que os caras tá jogando cada lance como se fosse o último, cara. Atacando a bola muito, chegando muito firme no, nos tackles, nos jogadores. Dá para ver que a energia ali no dos caras, eles estão realmente acreditando que dá.
É uma defesa muito rápida, né? Por exemplo, os linebackers, né? O
Muito
Dave,
físico.
muito físico, Lavonta David e o Devin White. Deve ter o retorno do Vita Veia, né? No. Chegou o iFood pra alguém aqui perto, o motoqueiro tá buzinando. O Vita Veia deve jogar. Ele saiu da Injury Reserve. Ele que já não jogou no, na partida da semana 6, ele se machucou na partida anterior, contra os Bears, na semana 5. Mas quem jogou muito bem contra os Packers naquele jogo foi o Ndamukong, né? Que tem uma. Sei, um ódio mortal do Aaron Rodgers, né? Já pisou no Aaron Rodgers e tal. Então, é um jogo que eu tô muito. Eu acho que tem vários. Eu consigo ver vários andamentos possíveis para essa partida. Eu acredito que a previsibilidade do ataque dos Bucks ajuda a defesa dos Packers, que não é uma defesa do que eu confio muito. É um ataque que insiste muito, por exemplo, em jogo terrestre na primeira, segunda descida, e aí é uma bomba do Tom Brady. Se for tão previsível assim, eu acho que ajuda aí essa defesa dos Packers. Mas acho que a previsão para mim é de um grande jogo. Algum ponto que você queira destacar ainda ou podemos ir para os palpites?
Não, acho que pode ir para os palpites, tá?
Começar pelo convidado, Alisson. Alisson, quem que você acha que vence? Você que tem uma dose de clubismo por ser o torcedor mais ilustre, ou um dos mais ilustres, Rafão Martins também, lá do Rio, comentarista do Esporte Interativo, está no. Competição grande, torcedores ilustres do Minnesota Vikings, Marshall Erickson também, do How I Met Your Mother,
Tá ali,
mas.
tá no top 3 ali com o Marshall e o Rafão.
Tá no top 3 ali. Então você tem essa questão aí do pessoal achar que você é clubista, né? Então, ao mesmo tempo, você não pode corrigir muito e ir pro outro lado. Eu sei que você tá numa tarefa difícil.
Sempre tem esse peso, né? Ainda mais quando você aposta contra, né? O pessoal, ah, é.
É.
O cara não gosta do Packers, pô. E realmente eles estão certos quando pensam isso. Mas, cara, o Packers é favorito, na minha opinião. Fazendo uma análise, na análise nua e crua, o Packers tem o time melhor nesse momento. Vem jogando muito bem nesse final de temporada e, como você disse, fez a partida mais sólida aí dos playoffs. Vai decidir em casa, o que tem ali seu peso também. Na neve, possivelmente, o Aaron Rodgers está acostumado. Não que isso seria um grande problema também para alguém da experiência inquestionável que é o Tom Brady, né? Mas os Packers são favoritos. Eu não queria dar um palpite porque eu tenho um lema de nunca apostar contra o Tom Brady, que é algo que traz azar para sua vida. Mas eu acho que os Packers vencem, Gabriel.
É um palpite bem
Torce,
difícil.
torcerei contra a cada momento, tá? Eu sou
Deixar bem claro, né?
Bucks desde criança.
É um jogo, é um palpite difícil, porque eu acho que é um jogo equilibrado, mas é um jogo equilibrado que pode, eu acho que qualquer um dos times pode atropelar o outro. Não seria uma surpresa. Mas também pode ser um jogo equilibrado.
A gente falou que pode ser um tiroteio e que tende a ser um jogo equilibrado, mas se acontecesse o fato do Bucks dominar, que nem dominou o primeiro jogo, ou vir um daqueles jogos em que o Tom Brady lança três interceptações e também ser um atropelo dos Packers, pode acontecer.
Verdade, não é aquele jogo clássico que você arrisca um jogo, outro time atropela e o pessoal fica buzinando na tua orelha no Twitter, né? Mas eu acredito que vai dar Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que o piso do Packers é mais seguro, mas o Bucks tem algumas coisas que quando encaixa, eles podem bater de frente com os Packers. Eu acredito que o ataque, quando tá num bom dia, pode bater de frente com os Packers. Eu falava isso lá atrás, que era o único time que eu acreditava dos playoffs da NFC que tinha poder de fogo para trocar ponto com os Packers. E a defesa do Buccaneers é bem melhor que a dos Packers, na minha opinião. A linha ofensiva dos Packers, sem o Bakhtiari, não teve problemas contra o Los Angeles Rams. Mas o Los Angeles Rams é aquela coisa, né? Muito front leve. E sem o Aaron Donald para compensar esse front leve, que eu vou considerar que sem Aaron Donald, porque não foi o Aaron Donald que a gente viu em campo contra os Rams. A linha ofensiva dos Packers dominou completamente. eu acho que não vai ser a mesma coisa com o Buccaneers. O Buccaneers tem mais força nessa linha defensiva. O Shaq Barrett teve um ótimo ano e tal. Então pode explorar um pouquinho mais a ausência do Bakhtiari.
Tem que conseguir pressionar o Aaron Rodgers, cara. Se for que nem tá acontecendo ultimamente, ele tem tempo de puxar uma cadeira de praia ali, sentar, tomar um suquinho antes de passar a bola, vai ser muito difícil de vencer o jogo.
Verdade.
Tem que conseguir forçar ele a fazer passes pelo menos bons, né? Não só lançar passes perfeitos.
É, que ele é um cara que se chegar alguma pressão, ele se livra da bola. Ele não lança interceptação, mas também se chegar uma pressão, ele vai se livrar da bola. E eu acho que os Bucks têm, pelo menos no interior, ali, na linha defensiva, músculo suficiente para causar algum problema ali para Green Bay. E aí eu acho que os Packers vão vencer. E se tem uma coisa que a gente pode esperar de uma defesa do Todd Bowles é ser agressiva, mandar blitz e tal. Então eu acho que vai dar Tampa Bay Buccaneers. Mas assim, de novo, um jogo que pode ir para qualquer lado. Vamos seguir agora para o jogo das 8h40, horário de Brasília novamente. O Kansas City Chiefs vai receber o Buffalo Bills. Chiefs são favoritos por 3 pontos. O total desse jogo é 54. A previsão do tempo é de 0 grau, com possibilidade de neve ou chuva. Coincidentemente, esses dois times se enfrentaram também na semana 6, e os Chiefs venceram pelo placar de 26 a 17, um jogo que foi adiado, se não me engano, foi na segunda ou na terça-feira. Agora eu tô em dúvida por causa de Covid, né? Teve todo aquele rolo lá com Titans, que obrigou um monte de jogo a ser adiado. Começando, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é o status do Mahomes, né, Alisson? Ele treinou hoje de forma limitada, porque ele ainda tá no protocolo de concussão. Ele passou a bola e tal, mas ele tem que ser listado como limitado porque ele ainda tá no protocolo. Ele passou por alguns estágios e já do protocolo. E assim, a gente sabe que a NFL ela segue em frente com tudo, vai fazer de tudo para os seus jogos acontecerem. E eu não consigo ver um cenário que a NFL vai permitir. E você tem o Roger Goodell, que vai fazer tudo nos bastidores. Então eu não consigo ver um cenário que a liga vai permitir que esse jogo aconteça sem o Mahomes.
Ah, não vejo isso acontecendo de jeito nenhum. Seria até triste, né, se isso
Seria.
acontecesse. Agora, se fosse uma situação comum de temporada regular, provavelmente o Mahomes não sairia do protocolo. Por mais que a gente saiba que ele não é um humano comum, né? Eu lembro na temporada. Foi temporada passada, temporada retrasada? Passada, ele machucou o joelho, se eu não me engano,
Sim.
e
Um sneak.
deram 6 semanas para ele voltar. Ele ficou 2 jogos fora. Voltou em
Verdade.
3 semanas.
É,
Tipo.
a imagem dele levantando o grog, né, no jogo contra o Browns, realmente foi muito chocante, né? E concussão é um negócio. O cara pode voltar na próxima semana ou pode ficar 6 semanas fora, né? É um negócio que é difícil de prever, né? O tanto que os caras estão estudando muito ainda. Por exemplo, aquela CTE, né, que é uma doença causada por impactos na cabeça repetitivos, você não consegue diagnosticar com o cara vivo, né? Só exumando o cérebro, né? Então tem muita coisa. Eu até botei agora no Twitter, antes da gente começar a gravar, aquele GIF do segurança, acho que é na Inglaterra, que ele fazendo a revista, sabe aquele GIF do cara que ele só passa a mãozinha por cima da pessoa, não vai chegar nem a encostar? Aí eu botei que é o protocolo de concussão da NFL com o
Com
Mahomes.
Mahomes.
Então, a gente tá gravando aqui de novo, na quarta-feira. Pode ser que as coisas mudem. Mas vamos presumir na nossa análise aqui que o Patrick Mahomes vai jogar. Presumindo isso, Alisson, qual a sua expectativa geral para esse jogo?
Pô, é outro jogo que pode virar um tiroteio.
Sim.
Esse tem mais chances que o outro ainda. Expectativa geral, vou tentar não adiantar o palpite, tá? Mas presumindo aqui que o Patrick Mahomes jogue em 100% da sua forma, vai lembrar que no jogo passado, fora antes da concussão, ele estava mancando em alguns momentos no campo
Sim.
também. Tem isso também. Todo essa questão física do Mahomes. Mas a gente sabe o que é o ataque do Kansas City Chiefs. sobretudo com o Mahomes. A gente viu que mesmo sem o Mahomes, o Andy Reid sabe se virar. Joga para vencer sempre. Um ataque muito criativo. Não faltam playmakers lá. A defesa do Buffalo não tem sido tudo isso essa temporada. Tem sido inferior ao que foi a temporada passada. E, cara, eu chuto que no panorama geral, pensando assim, pode ser um jogo de muitos pontos. Se isso presumindo, eu acho que com certeza vai ter bastante pontos pro lado dos Chiefs. E presumindo que nenhum aspecto emocional pese para cima do menino Josh Allen, que tá enfrentando esse tipo de situação pela primeira vez.
O seu doppelganger, né? A quem diga, né? No Twitter,
eu
né?
Não concordo, já digo logo de cara, mas é isso.
Eu reassisti ao jogo, né, esse jogo, né, da semana 6, né, do Chiefs e do Bills, porque eu lembrava que a defesa dos Bills fez um trabalho muito bom contra o Mahomes. E foi uma fórmula até que foi repetida. Foi algo que os Chargers fizeram antes, os Bills fizeram melhor, os Raiders fizeram bem também, tanto que conseguiram fazer um jogo muito duro no segundo jogo, e no primeiro venceram os Chiefs. E eu acho que os Browns não fizeram porque eles não têm a força na defesa, né, para fazer. Mas eu até botei lá no Melhores Amigos do Instagram, né, pro pessoal que assina o plano MVP dos apoiadores. Aliás, você que curte meu trabalho, eu ia falar na transição entre Rivers e finais de conferência, mas eu esqueci. Você que curte meu trabalho, quer manter o podcast no ar, não deixe de se tornar um apoiador. Busca lá Cara dos Esportes no PicPay ou vai no link na descrição. Você tem acesso a benefícios como podcast extra, newsletter exclusiva, newsletter que eu sei que o Alisson lê, que ele comentou comigo outro dia, e outros benefícios também, tem plano a partir de R$10 mensais. Então não deixe de se inscrever. Voltando para a análise aqui do jogo, foram duas coisas que os Bills fizeram que eu gostei bastante. Primeiro, box leve o tempo todo, quase o tempo todo. Situação clara de jogo terrestre não, mas em down base, os Bills mantiveram um front seven leve. O que é? Você ter 7 jogadores ou menos ali próximos da linha de scrimmage. Porque os Chiefs jogam quase que o tempo todo com 3 wide receivers, né? E o Travis Kelce é quase um quarto wide receiver. E a tendência nisso é você tirar um safety e botar um cornerback. Mas os Chiefs o tempo todo, eles tiravam um linebacker, ficavam só com o Edmonds. Eu não sei se o Milano jogou no primeiro jogo, porque ele sofreu uma lesão, mas o Edmonds eu lembro de ter visto. E ele jogava um tempo todo com esse front leve, meio que atiçando os Chiefs a correrem com a bola. E deu certo. Os Chiefs correram com a bola, eu tô aqui com o box score aberto, eles correram com a bola 46 vezes naquele jogo. E você agradece de joelhos pros céus se os Chiefs correrem com a bola tantas vezes, porque eles não estão passando a bola com o Mahomes. Além disso, o tempo todo eles mantinham 2 safeties no fundo do campo. Então eles provocavam os Chiefs a correr com a bola e tiravam totalmente o fundo do campo. Se o Mahomes vai vencer a gente, vai ter que ser com drives longos. E também deu certo. Você olha, eles fizeram 5 pontuações, 2 touchdowns, 3 touchdowns e 2 field goals. E 1, 2, 3, 4 desses 5 drives, eles tiveram pelo menos 10 jogadas. E você montar drives de 10 jogadas na NFL não é difícil, não é fácil, desculpa. Porque o que o Chiefs faz de melhor, e o que qualquer time pode fazer de melhor na NFL, é você consistentemente conseguir avanços longos. O Kansas City Chiefs tirou isso, o Buffalo Bills tirou isso do Kansas City Chiefs. Porque eles têm Tarik Hill, tem Mecole Hardman, tem o Prigman, tem o Robinson. Eles tiraram isso, obrigaram os Chiefs a marchar o campo. E um jogo que o Chiefs faz 26 pontos, é a chance de você vencer eles. Você não vai anular o ataque dos Chiefs, não existe possibilidade deles marcarem, sei lá, num jogo desse, eles marcarem 16 pontos, 17 pontos, 19 pontos, que seja. Não existe possibilidade disso. Então o plano de jogo na defesa foi perfeito. O problema é que os Bills não jogaram bem no ataque naquele jogo, né? Não conseguiram capitalizar o que eles fizeram muito bem na defesa. Só que é outro ataque dos Bills, né, Alisson? A gente viu o Josh Allen, ele começou muito bem um ano, engasgou um pouquinho ali no meio, E de novembro para cá, voando, fez um dezembro fantástico. E para mim, o ataque do Buffalo Bills que chega hoje para enfrentar, hoje não, chega no domingo para enfrentar o dos Chiefs, por mais que não tenha brilhado nos playoffs ainda, é muito melhor do que aquele ataque.
Eu concordo. Concordo com você. Principalmente nesse final de temporada, no final da temporada regular, o Josh Allen veio jogando muito bem. A conexão dele com o Stephon Diggs tá excelente, com o Beasley também. E
Sim.
realmente eu lembro que esse foi um jogo bem ruinzinho do Josh Allen. Lançou interceptação, inclusive.
Tava chovendo também, né?
Foi um jogo bem ruim. Aliás, também não teve um jogo tão. Apesar de ter feito boas jogadas, não teve um jogo tão excelente, né? Contra Baltimore. Foi muito prejudicado pelo vendaval que estava tendo lá
É
aquele dia,
verdade.
né? Então ele tem temporada passada, muito se falava sobre a falta de precisão do Josh Allen, que melhorou nessa temporada, né? Mas se o clima pender um pouquinho, parece que ele ainda não aprendeu a lidar com
Sim.
essas características climáticas.
É, eu até acho que assim, o ataque do Bills não foi espetacular, mas eu não achei que o Josh Allen jogou mal em nenhuma das duas
Não.
partidas.
Você diz a primeira contra os Chiefs?
Não, eu digo dos playoffs
Dos
até agora.
playoffs.
É.
Não, 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 realmente não jogou mal. Não foi. É,
Não foi
esse
brilhante,
esse
obviamente.
jogo não foi brilhante, mas ele jogou bem. Fez
Verdade.
o que precisava fazer para vencer o jogo, né?
Sim. É, e assim, a defesa dos Chiefs é outra defesa nos playoffs. Eu até brinquei lá no Twitter durante o jogo, que é o Playoffs Pegs, né? O Spagnuolo, que era coordenador defensivo dos Giants no primeiro título. E ele monta muito bem um plano específico para uma partida. E mesmo que a defesa dos Chiefs não tenha assim, grande nível de talento. Até o Rashad Birland é dúvida para esse jogo, acho que é uma questão importante, mas eu acho que ele pode também fazer um plano ali pro Josh Allen, pros Bills. E assim, como a gente falou do Davante Adams, o Stephon Diggs também você não consegue tirar do jogo, né? Ele que tem todas as alternativas, velocidade, corre rota bem, bom após a recepção e tudo,
Também
então.
tem um excelente release.
Também tem. Então, dois dos cinco melhores wide receivers da NFL. Vamos para os palpites. Dessa vez eu vou começar. Eu vou de Buffalo Bills. Eu acho que meu palpite antes dos playoffs começarem era Chiefs e Bucks, do Super Bowl. Mas assim, o Mahomes vai estar liberado do protocolo de concussão. Mas essa lesão no pé eu não acho que é qualquer coisa, porque ele vem falando de turf toe, que eu não faço ideia o que significa em português. Mas é uma lesão no dedo do pé e é uma lesão que costuma demorar muito tempo para curar. E assim, como o Alisson falou, o Mahomes não é humano, mas ele estava limitado, tanto que o ataque dos Chiefs começou a jogar mal antes do Mahomes deixar a partida contra o Cleveland Browns. E por ser o pé esquerdo, é aquele pé que o quarterback firma para passar a bola, né? É o pé da frente, ele firma para fazer o passe. O Mahomes tem braço para compensar? Tem. Mas é algo que estava limitando ele contra os Browns, e eu acho que a gente não vai ver um Mahomes 100%. Eu acredito que esse plano de jogo que o Buffalo Bills fez na semana 6 deve funcionar de novo, ainda mais com uma versão limitada do Mahomes. Eu acho que o Sean McDermott, ele é um dos, no mínimo, um dos três melhores head coaches da NFL. Ele tem condições de, pelo menos, fazer umas adaptações naquele plano. Parar não vai parar, mas para limitar esse ataque dos Chiefs. E eu acho que o Buffalo Bills vai conseguir ter a sua melhor atuação no ataque, que é aquilo que eu falei, o Josh Allen não vem jogando mal, só que não vem se traduzindo em pontos. Então, eu acredito que contra uma defesa mais fraca como a dos Chiefs, eu acredito que os pontos vão vir. E eu acho que o Buffalo Bills vai cometer o crime. O Buffalo Bills vai chegar no Super Bowl, algo que eu nunca imaginei que eu estaria dizendo. Agora no dia 20 de janeiro, mas é esse meu palpite. Alisson, qual o seu palpite?
Acho que iremos discordar nos dois palpites, hein? Olha que coisa legal.
É.
Cara, obviamente essa questão do pé é um problema, mas eu acho que eu vou seguir aqui o que a gente combinou no começo de partir do pressuposto que o Mahomes vai estar bem para o jogo. Ainda assim, eu acho que no nível que ele estava jogando ali na partida contra os Browns, ainda assim dá para o Chiefs vencer, mesmo se ele tiver ali com algum desconforto no pé. Mas partindo do que o Mahomes vai estar melhor, né? Teve um tempinho aí para recuperar dessa lesão, não, obviamente não deve estar recuperado. Eu não vejo os Chiefs perdendo esse jogo. Não,
Então,
não vejo os Chiefs. E aliás, vou dar até um palpite um pouco mais firme aqui. Eu acho que os Chiefs vão vencer e com certa facilidade.
totalmente possível, né? E eu acho que é bem, opa, bem parecido aqui com o que a gente falou do Bucks e Packers, né? Eu acho que qualquer um dos times pode vencer fácil, pode vencer apertado, não me surpreenderia. Mas então, palpite aí do Alisson é Packers e Chiefs no Super Bowl. Meu palpite, Bucks e Buffalo Bills. E é bom que, como eu tinha meu palpite antes dos playoffs de Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, eu tô garantido de duas possibilidades pelo menos, então tá tudo bem. Eu provavelmente vou dar outro palpite no Twitter também, outro palpite na newsletter para cercar de todo lado. Mas Alisson, muito obrigado pela participação. Como que o pessoal faz para acompanhar teu trabalho?
Como você já disse no começo, eu tô lá no Twitter com o perfil Padrinhos FA. Também tenho o comando perfil do Skol Vikings Brasil, que é o maior perfil do Vikings no Brasil, no país. E eu também tenho o podcast do MVP, o Minnesota Vikings Podcast, que tá aí, assim como o podcast Cara dos Esportes, em todas as plataformas possíveis de podcast. E a gente sempre também estamos lá com o Skol Vikings Brasil no YouTube. A gente faz os podcasts lá ao vivo. Você pode chegar lá, mandar sua pergunta, interagir com a gente lá no chat, que é bem legal.
Então é isso, Alisson. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, Gabriel.
Bem, vamos passar agora para minha conversa que eu tive com o Henrique Cardoso, brasileiro que está disputando o Big Data Bowl. Bem, eu estou aqui com o Henrique Cardoso, que você já de início você deve seguir ele lá no Twitter, no arroba quintadecida, 5A Decida. Ele é o representante brasileiro no Big Data Bowl desse ano. O que é o Big Data Bowl? É a principal competição de analytics de futebol americano que tem, organizada pela própria NFL. Ano passado, por exemplo, quem participou foi o Caio Briguente, que acabou sendo um dos finalistas e hoje trabalha no departamento de analytics do Detroit Lions. Eu também não sei exatamente se o Henrique é o único brasileiro participando, mas eu conversei com o Caio e falei: Caio, se você vê algum brasileiro que tem assim, que esteja participando, me avisa. E ele acabou me chamando a atenção do trabalho do Henrique, que está aqui para explicar para a gente a pesquisa dele e falar um pouco sobre o trabalho dele. Henrique, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes.
Fala, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um abraço aí para quem está ouvindo. Espero que gostem.
O pessoal que escuta o podcast sabe que eu sou um entusiasta das analytics, mas o meu conhecimento é como fã mesmo. Não produzo conteúdo e até estava falando com o Henrique aqui antes de entrar no ar. Eu entendi a intenção dele, mas eu não entendi nada da matemática e da programação, como ele chegou àqueles números, né? E não vai ser isso aqui que a gente vai falar. Eu até preparei minha primeira pergunta. O Henrique, que ele fez o trabalho lá no Kaggle, né? Que é a plataforma lá que eles usam, e ele tá competindo lá no Big Data Bowl. Mas a primeira pergunta que eu te faço, Henrique, aliás, antes de entrar no seu trabalho em si, vamos voltar um pouco. Como que você chegou nessa área aí de mexer com analytics de NFL? Que, para quem não sabe, analytics é basicamente análise de dados aí, de não só de qualquer coisa, né? No caso, a gente tá falando de futebol americano, é análise de dados de futebol americano. Mas como que você chegou nessa área?
Então, eu estou estudando muito essa área de dados. Esse ano de 2020 foi um ano que eu me dediquei bastante para estudar, porque é uma área que eu quero seguir. E estava com já tinha iniciado a minha pós-graduação nessa área e no final do ano eu tive um pouco mais de tempo extra porque eu não estava empregado. Aí eu comecei a estudar mais, fiz cursos e comecei a produzir alguns trabalhos no Twitter com dados da NFL. E eu fui vendo que o público brasileiro, principalmente, gostava e tinha essa demanda de ver brasileiros produzindo conteúdo e estudando dados. É, você falou uma coisa muito interessante sobre outros brasileiros no Big Data Bowl. Eu não sei se eu fui realmente o único, se tem outros esse ano. É, gostaria até de saber se tiver alguém ouvindo aí que participou também. Eu sei que tem outros brasileiros que produzem conteúdo com dados, né? Mas no Big Data Bowl, não sei se teve outro que participou esse ano.
É, se tiver algum nos escutando, se acuse lá no meu Twitter, no Twitter do Henrique, porque a gente, no momento, a gente tem 100% de aproveitamento. Um brasileiro participou e um brasileiro foi um dos finalistas, que é o Caio, que hoje está lá no Detroit Lions. Mas, Caio, eu tô com o seu trabalho aqui aberto, né? Você usou aí o sua análise de dados aí, eu vi que você usou em linguagem R, né? O R, né? Você até explica lá no seu blog que você está mais acostumado a Python, né? Que são duas ferramentas que o pessoal usa na análise de dados. E você escreveu sobre expected sacks, né? Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, já pode me consertar. Mas você, através aqui de... Principalmente das informações que a NFL disponibilizou, né? Que é aquele do GPS, do posicionamento dos jogadores em campo e a movimentação dele. Você alcançou aqui uma forma de... Uma estatística que mede a expectativa de sacks permitidos por um time ou alcançados por... permitidos por um time, né?
E... São as duas coisas, na verdade.
As duas coisas, né? Então, ó, citando o grande Michael Scott de The Office, por que que você não explica o trabalho que você escreveu lá no Big Data Bowl pra mim como se eu tivesse 5 anos?
Boa referência do Michael Scott.
Então,
eu consegui com o meu modelo. É um modelo que calcula a probabilidade de uma determinada jogada ser um sack baseado no alinhamento da defesa e do ataque no momento do snap. E também com duas outras informações, que é o número de pass rushers e o tipo de drop back efetuado pelo quarterback. Eu estudei aqui rapidinho, já consegui chegar na conclusão que quando o QB faz um drop back tradicional, né, que é aquele que ele faz o drop back, não tem play action, não tem rollout para a esquerda, nem nada do tipo, só um drop back para passe tradicional, né, ele tende a ter uma chance maior de sack. Então esse também é uma feature do meu modelo. Com essas informações e com as informações do alinhamento do momento do snap, eu criei esse modelo com uma rede neural para calcular a probabilidade de sair um sack em cada jogada. E no final, tendo feito essa previsão para todas as jogadas da temporada de 2018, que foi a temporada que eu tinha os dados aqui, eu plotei cada time com a quantidade de sacks que o time teve no ano inteiro e também a quantidade de expected sacks. Então você tem, por exemplo, o Minnesota Vikings foi o time que teve o maior sacks over expected, ou seja, eles tiveram 47 sacks na temporada, foi uma das defesas que mais teve sacks, mas a expectativa é que eles tivessem apenas 31, segundo o meu modelo. Então são 15 sacks acima do esperado. No caso, o Minnesota Vikings então foi a defesa que mais se destacou, de acordo com esse meu trabalho.
Rapidinho, você acha que você até cita no trabalho que você não tem como individualizar, né, o desempenho de cada jogador. Mas um time como os Vikings, que conquistou sacks mais do que o esperado, você chega a explorar no trabalho, ou você tem pelo menos um palpite educado de que isso significa mais sobre a qualidade das linhas ofensivas que eles enfrentaram, ou a qualidade individual de jogadores, que, por exemplo, em 2018, Daniel Hunter e o Everson Griffin eram uma das melhores duplas de edge rushers. Pode ficar tranquilo com o cachorro, meus ouvintes estão super acostumados a ouvir meu cachorro latindo durante o programa, mas qual seria o seu palpite educado sobre isso? Ou se você tem uma conclusão de número sobre isso?
Ah, eu adoro cachorro, pode ficar tranquilo também. Bom, eu acredito que seja performance nos matchups mesmo. Eu não sei dizer se é mais crédito da DL ou se enfrentou OLs piores. Eu não cheguei a olhar por esse lado, mas provavelmente é uma performance da defesa por completo. Agora, eu não consigo separar se é um crédito mais dos pass rushers ou se é da secundária. Isso é uma coisa que até eu coloquei no final do meu trabalho. Então, para quem não viu o meu trabalho, eu comecei analisando as faltas de pass interference. Eu queria, inicialmente, prever cada jogada a probabilidade de sair uma falta de pass interference. E eu fiquei muito tempo investindo nisso, até que eu percebi que eu não tinha informação suficiente para conseguir um modelo que fosse bom o suficiente para prever pass interference, porque foram muito poucas. Não tem tanta pass interference assim. Meu modelo, no, na base de dados inteiro de 2018, tiveram 22 apenas nos dados disponibilizados pela NFL. Então, não faria sentido. Então, assim, no final de dezembro, quase estourando o meu limite de tempo para fazer meu trabalho do Big Data Bowl, eu mudei totalmente a minha ideia e comecei a estudar os sacks. Então, eu não tinha muito tempo para me aprofundar tanto, sabe? Foi um trabalho meio. Eu precisava entregar alguma coisa, né? Então, pela essa falta de tempo, eu analisei os sacks pelo alinhamento da defesa, como eu te disse. Mas se eu tivesse mais tempo para me dedicar nesse expected sacks, talvez o segundo passo seria estudar o quanto que as secundárias ajudam na formação do sack, que é o que é chamado de secondary sack, né? O coverage sack.
É verdade.
Porque tem também aquela discussão dos analytics, pô, o que que influencia mais, o pass rush ou a secundária?
Verdade, isso que eu ia citar. Tem estudos do Pro Football Focus, até se não me engano, um conhecido meu, Eric Eager, que fez, ele basicamente dando. Não é uma diferença ataque aéreo e ataque terrestre, né? Que a gente já sabe que o ataque aéreo é muito mais importante que o ataque terrestre. Mas a secundária influencia mais o desempenho da defesa do que o pass rusher, né? Isso é uma teoria. Não sei se dá pra chamar de teoria, mas é algo que não dá pra chamar também de verdade absoluta, né? Mas então uma teoria que muita gente já defende, né? Você concorda com ela?
Então, o que eu penso é o seguinte, eu estou longe de ser cabeça dura com alguma ideia, mas eu preciso estudar realmente
Sim.
para poder dizer. Eu não vou só porque o PFF diz que, ah, eu estudei e vi que o secundário é mais importante. Eu não vou
Sim.
tomar isso como verdade absoluta só porque eles estão dizendo.
Não, faz total sentido. E de qualquer forma, não é algo que, como eu falei, não é algo como seria a diferença do ataque terrestre para o ataque aéreo, né? Ainda mais secundário, um setor que eu acho que profundidade é muito mais importante do que você ter, sei lá, um Jalen Ramsey. Se bem que os Rams têm os dois, né? Tem uma secundária profunda e tem o Jalen Ramsey. Mas vamos voltar para o seu trabalho. Falando sobre conclusões aqui, eu vejo que você botou um ranking aqui de sacks over expected, né? Quantos sacks cada time permitiu acima do esperado. E faz total sentido os times que você tem aqui: Houston Texans, Miami Dolphins, Arizona Cardinals, o Tennessee Titans, eu não sei se o Arthur Smith já estava, né? Mas foi antes do ano de explosão dele, Jacksonville Jaguars. E me surpreende o Dallas Cowboys, né? Mas é mais uma questão de os sacks que eles permitiram mais do que o esperado. Mas vendo os nomes aqui na lista, me parece. Sim. Condiz com o que a gente vê em campo. Quais foram as suas conclusões aí nesse seu trabalho?
Bom, apenas com o modelo e essas previsões que eu estabeleci aqui, eu não me aprofundei muito no que geraria esse sexo, né? Outra coisa que acabou ficando um pouco de fora, mas aí não é por questão de tempo, é por mais... não tinha disponível os dados suficientes para fazer essa análise, que é o quanto que o quarterback influencia nos sacks, porque isso com certeza é um fator muito importante, não só pela questão do QB ser móvel ou não, mas às vezes o QB é um pocket passer, como o Tom Brady, por exemplo, mas o Tom Brady, ele é excelente se movendo no pocket, por exemplo.
E se livra da bola quando precisa também, muito rápido.
Sim, totalmente. E às vezes o QB, ele tem um release rápido, ou seja, tem infinitas coisas em relação ao quarterback que influenciam nisso também. Para eu estudar isso, eu precisaria dos dados da OL e da DL, mas não estavam disponíveis nesse Big Data Bowl, então realmente nem com todo o tempo do mundo. Talvez para o ano que vem, quem sabe comigo ou com outro brasileiro aí a gente possa se aventurar nesses dados.
Tem que formar um super time aí de brasileiros, que eu ouvi dizer que se formaram uns super times, mas uns Golden State Warriors da vida aí participando do Big Data Ball esse ano. Mas eu conversei com o Caio, ele disse que gostou do seu trabalho, então muito legal. Eu torci aí para que você tenha sucesso nessa competição, mas acho que só de ter um trabalho aí publicado já é bem legal. E qual que é o próximo passo agora para você? É claro que vai depender muito do resultado do Big Data Ball, mas analytics aí, análise de dados esportivos é algo que você gostaria de seguir?
Com certeza, eu tô estudando a cada dia, não só isso, toda essa área de dados, eu tô realmente querendo seguir por esse lado, mas o que mais me chama atenção é dados na área de esportes, né? Como que clubes, não só do futebol americano, de outros esportes também, utilizam dados, eu acho isso muito... É bem empolgante, sabe? Me deixa bem feliz, porque eu sou um cara que sempre gostou muito de esporte, e eu tô cada vez também me apaixonando mais por dados, então é um match, né?
De verdade, é o conjunto interseção, né?
Pois é, se eu conseguir trabalhar com isso no futuro, se Deus quiser, eu consigo sim, a gente está indo no caminho certo.
Torcendo para o Henrique, ainda mais porque ele também é daqui do Rio de Janeiro, também está sofrendo com calor que nem eu aqui. Mas Henrique, muito obrigado pela sua participação, boa sorte no Big Data Ball e na sua carreira seguindo em frente. Como que o pessoal faz para acompanhar o trabalho? Não sei se você tem um blog, tem o seu Twitter, como é que o pessoal faz?
O pessoal pode me encontrar no Twitter, eu sou @quintadecida, 5, número 5, A, Decida. E lá eu interajo bastante com vocês, tem outros trabalhos que eu fiz também. E fica o convite para outros brasileiros começarem a estudar dados e começarem a criar mais trabalhos com dados na NFL, porque eu já vi que muita gente gosta e é muito bom a gente ver os brasileiros também produzindo isso, porque a gente já vê muitos americanos, né? Tem não só a PFF, mas uma base grande de analistas no Twitter, e quanto mais brasileiros também tiverem nessa área, melhor. Então fica o convite aí.
Verdade, mas você produzindo conteúdo, não sei quanto tempo você já está nessa, Henrique. Eu te dou um conselho, não que eu produza dados, mas as pessoas gostam do número que concorde com a opinião delas. Vai se preparando.
Pois é.
Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de domingo para segunda com análise das finais de conferência. Lembrando que teve podcast exclusivo para apoiadores. Eu e o Frederico Maritain, meu ex-companheiro de FA hoje, analisamos os treinadores que já foram contratados aí nas vagas abertas de head coach. E também falamos da aposentadoria do Drew Brees. Então, se você é apoiador e não escutou, vai lá e escuta no Google Drive. Tiver alguma dificuldade, me manda DM no Twitter, me manda e-mail no caradosesportes@gmail.com, que eu te ajudo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.